Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, os versos 3 a 7, para o nosso texto dessa noite. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecestes ainda em Éfeso para admoestar de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Nessa passagem, nós encontramos o início propriamente do conteúdo da carta de 1 Timóteo. Os primeiros dois versos que nós lemos semana passada são a abertura onde Paulo se apresenta, dirigindo a palavra a Timóteo, o abençoa, graça, misericórdia do Senhor. Aqui nesse verso 3, Paulo realmente começa a dar o seu recado, a sua mensagem. Então nós encontramos aqui o início do conteúdo da mensagem. E qual é a mensagem que Paulo tem a Timóteo e, por extensão, à igreja propriamente? Porque Paulo está escrevendo aqui não apenas pensando que isso vale para Timóteo. É claro que ele escreve a Timóteo, mas existe o interesse de, muito além de Timóteo, esse recado chegar à igreja. E Timóteo, como líder na igreja, está então ali responsável pela igreja em Éfeso, nessa altura, uma das importantes igrejas do Novo Testamento. Nessa altura, quando ele escreve a Timóteo, existem indicações que o apóstolo teria passado de novo ali pela cidade de Éfeso, detectado um problema e falado que Timóteo, você fica aqui, você lida com esse problema enquanto eu seguirei adiante. Mas veja em Atos, no capítulo 20, uma passagem onde o apóstolo Paulo fala e adverte os líderes da igreja em Éfeso quanto aos perigos que haveriam no futuro. O apóstolo Paulo havia fundado a igreja em Éfeso, falamos sobre isso na semana passada, como ele passou ali um período até longo relativamente ao que ele realmente fazia em igrejas ou em cidades onde ele plantava igrejas, mas ele ficou um bom tempo ali como o fundador daquela igreja, liderando a igreja. Depois ele foi embora. Voltando a certa altura, ele quis conversar com os líderes dessa igreja, as pessoas ali que estavam com os ministros, os pastores da igreja, os presbíteros, e ele os convoca e diz: eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então aqui o apóstolo Paulo tem essa palavra, essa mensagem aos líderes. Vocês devem vigiar, tomar cuidado, porque sim, existe um perigo que a igreja se desvie doutrinariamente. Paulo lhes lembra que ele havia ali labutado e trabalhado, e ele diz que durante o seu período ali, estando com eles, que ele nunca deixou de anunciar a palavra de Deus, e ele se expressa nesses termos no verso 27, de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, a totalidade da mensagem de Deus, tudo que está na Bíblia. Ele não fazia aquela seleção, vamos falar sobre os assuntos que são mais agradáveis para a congregação. Ele falava tudo, ensinava tudo que está na Bíblia. Então, ele ensinando dessa maneira, tentando realmente fundamentar bem a igreja, prevenir contra erros na igreja, reconhece também que era só uma questão de tempo e levantariam-se pessoas que tentariam desviar a igreja. Por isso, no verso 29, ele diz, os lobos virão, eles vão tentar penetrar. Ele diz, pessoas vão tentar arrastar os discípulos atrás deles, falando coisas pervertidas, coisas que não são verdadeiras, coisas distorcidas. E ele então diz, portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, eu tinha essa preocupação, uma grande preocupação com a verdade de ser ensinada aqui, a doutrina correta e não uma mentira. Eu estava muito preocupado, dei muita ênfase a isso enquanto eu estive com vocês. Então, cuidado e vigia. Mas Paulo estava certo. As pessoas que queriam desviar a igreja apareceram. E, na verdade, não demorou muito tempo. É sempre assim, não é? Você labuta para ensinar a verdade e logo vem alguém atrás querendo subverter aquela verdade. O apóstolo Paulo detectou problemas mais tarde na igreja e ele roga a Timóteo que Timóteo fique ali. E é isso que ele nos diz aqui, capítulo 1 de Timóteo, verso 3. Quando eu estava de viagem para a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Está vendo? Já havia começado o problema. Pessoas já haviam se apresentado ensinando outra doutrina, ensinando coisas diferentes. O apóstolo Paulo percebe o perigo, bastante contrariado, com certeza. Ele então diz para Timóteo: Timóteo, eu preciso que você faça isso. Você fica aqui em Éfeso, põe em ordem as coisas, não deixa que essa doutrina errada vá para frente. Eu preciso seguir viagem. Então, essa missão que Paulo dá a Timóteo, e nós vimos semana passada como ele já havia colocado Timóteo em responsabilidade de outras missões, por exemplo, quando ele comunicou com os filipenses, não somente levar o recado aos filipenses, como também ajudar a igreja ali, mas a igreja não estava em grandes apuros. Também, o apóstolo Paulo enviou Timóteo a Corinto, quando aquela igreja estava também num momento meio turbulento, algumas pessoas questionando a autoridade de Paulo, etc. Mas agora, então, o que ele faz? Ele coloca Timóteo nessa missão. Ele está incumbido, então, de restaurar a igreja, proteger a igreja, e não permitir que essas doutrinas que estão tentando penetrar prosperem. Ele quer fechar as portas para tudo isso, manter a igreja nos eixos corretos. Então, o apóstolo Paulo tem essa missão. Nós vamos analisar ainda os versos 4 a 7, mas eu gostaria que você olhasse mais adiante um pouco na epístola de 1 Timóteo, como o apóstolo Paulo reforça que esse é o papel dele. No capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 18, ele lembra Timóteo o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Veja a indicação. A sua missão não vai ser uma missão fácil, não. Você tem que combater. Mas combate. É uma luta que vale a pena combater. Combate o bom combate. Capítulo 3, os versos 14 e 15, ele escreve: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então você percebe imediatamente que Paulo aqui está escrevendo essa epístola para dar diretrizes e ordens de como a igreja deve proceder. E havia vários problemas. Nós vamos hoje falar sobre um dos problemas que Paulo aborda, essa questão da doutrina falsa, doutrina errada que está entrando. Mas então essa carta tem esse objetivo: orientar um pastor sobre como deve conduzir a igreja de Deus. E eu sugiro aos irmãos que a paixão que Paulo tem por essa causa deve ser nossa também. Nós devemos ler isso aqui e ser contagiados pelo espírito de Paulo, que quer que a igreja seja o que Deus quer que ela seja, que não é indiferente com a doutrina, que não é indiferente com a estrutura da igreja, quem são os líderes, como a igreja funciona, as coisas todas que ele vai trabalhar nessa epístola. Essas coisas importam para Deus, importam para o apóstolo Paulo, devem importar para nós. Porque, de fato, essa carta, escrita nesse tom, nos mostra isso é importante. Atente para isso. Então, o comportamento da igreja, a conduta da igreja, como a igreja deve ser, estamos falando sobre isso aqui. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo levanta o problema de pessoas ensinarem outra doutrina. Você sabe que a doutrina correta, a doutrina verdadeira, é de grande valor e é de grande importância. E Deus se preocupa com isso, o apóstolo Paulo se preocupa com isso, nós devemos nos preocupar que doutrina é ensinada na igreja. Existe, às vezes, uma indiferença com a doutrina da parte de alguns cristãos, que é do tipo assim: ah, essa questão de doutrina para mim não importa. Eu vou numa igreja assim ou outra igreja, dependendo assim. Eu tenho um amigo nessa igreja, então eu vou nessa igreja porque é o meu amigo. Bem, que bom que você tem um amigo que está numa igreja, mas a doutrina importa também. aliás, importa mais em critérios desse tipo. E você deve, na verdade, colaborar e você deve incentivar a doutrina verdadeira e a doutrina correta. Então, cabe a cada cristão fazer aquilo que Paulo instrui Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, entender qual é a doutrina, então zelar por isso e lutar por isso e promover isso. Então, isso aqui está na mente do apóstolo Paulo. Agora, o verso 4, ele começa a detalhar do que se trata o erro, o desvio doutrinário que está se manifestando a essa altura nessa igreja, aqui em Éfeso. Na verdade, a essa altura, provavelmente em outros lugares também, porque Tito, que é escrito mais ou menos na mesma época, fala sobre o mesmo assunto também, como nós veremos. Então, na verdade, não é um problema só de uma igreja local, mas é uma questão que surge e muitas vezes as coisas são assim, né? Surge um erro e as coisas logo se espalham em todas as igrejas. Naquela época, a gente na internet tinha esse problema, né? Mas hoje em dia é muito mais. Agora, veja o que acontece. O verso 4, ele diz, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, quais eram as ênfases? Quais eram os ensinos errados que estavam vindo e tentando entrar nas igrejas? O apóstolo Paulo fala das fábulas. Nós vamos olhar ponto por ponto. Fábulas. De que se trata essa palavra fábulas? Fábulas são coisas que não são verdadeiras. São coisas que não correspondem com a realidade, mas muitas vezes ensinadas como fatos. São mitos, são lendas, crendices, coisas desse tipo. Nesse caso específico, nós temos uma condição de saber do que se trata exatamente que Paulo está falando aqui, especialmente com a ajuda de Tito, que nos faz menção das fábulas e acrescenta o adjetivo judaicas, fábulas judaicas. Havia já no período aqui do Novo Testamento uma coleção de escritos dos judeus que não eram bíblicos, mas tentavam se passar por Bíblia, tentavam se passar por Escritura, inspirado por Deus. E muitas vezes esses livros, por exemplo, como Midrash, Agadá e outras coisas, eu vou citar algumas coisas. O que as pessoas estavam fazendo, isso aconteceu muito nos anos pós o retorno do exílio na Babilônia. Pessoas começaram a escrever livros, e livros muito fantasiosos. E eles estavam, assim, focados na Bíblia, certo? Eles estavam lendo a Bíblia, mas eles pegavam ali da Bíblia alguma coisa e eles fugiam totalmente do assunto e saíam daquilo ali com curiosidades em assuntos que, na verdade, não nos devem preocupar. Por exemplo, eles liam lá que Enoque foi levado para Deus. Oh, Enoque foi levado. O que será que Enoque viu? O que aconteceu lá? O que Deus mostrou para Enoque? Agora, se você entende o caso de Enoque, quando Enoque foi levado, quer dizer que ele foi embora desse mundo, sabe? Ele não voltou. Mas eles surgiram com histórias de que ele foi levado, mas ele voltou. E tinha histórias para contar. E aqui estão as histórias. Alguém escreveu um negócio e falou assim, aqui foi Enoque que escreveu. Em hebraico. Enoque foi antes do dilúvio, não? Mas é uma situação assim meio maluca essas coisas. E o pessoal produzia esse material e tentava passar por verdade. Explicação da Bíblia. Se você ler alguma coisa sobre isso, você vai ver que assim, são coisas altamente fantasiosas. E no meio dessas coisas, alguns princípios corretos, coisas que a Bíblia realmente ensina, reforçado e ensinado, mas também muita bobagem. Então as pessoas, por exemplo, eles produziram o testemunho de Adão e Eva. Sabia que Adão e Eva escreveram um livro? Pois é, os judeus tinham esse livro, né, original em hebraico. O livro de Sete. Lembra de Sete, descendente de Adão, aquela genealogia de Gênesis 5? Gostavam muito de Gênesis 5, de genealogias, eles pesquisavam essas genealogias. Tirava o nome da genealogia e falava assim, esse cara escreveu um livro. Claro que ele que tinha escrito, aparecia com o livro e falava que foi o Sete, foi o Enoque, foi alguém assim que escreveu. Então eles produziram esses livros dessa natureza. Testamento dos 12 patriarcas de Israel. Sabe os 12 patriarcas? Pai de cada uma das 12 tribos. Eles também deram um testamento, deixaram aí uma coisa escrita pra gente. Baruque, que é mencionado em Jeremias. E fala, ah, Baruque escreveu um livro. Aliás, esse livro de Baruque está na Bíblia católica, chamado por eles de um dos livros deuterocanônicos. Segundo Baruque, esse os católicos não incluíram na Bíblia. Mas os dois são fraudes, nenhum dos dois é autêntico. Tobias, Judite, também produzidos assim, histórias totalmente fantasiosas, nada a ver com a realidade. Esdras, tem um livro de Esdras na Bíblia. Pegaram Esdras e falaram que Esdras escreveu mais coisa. Na verdade, é assustador o quanto material que eles atribuem a Esdras. Esdras escreveu e escreveu e escreveu e escreveu e foi escrevendo. E é difícil pensar como que ele teve tempo durante uma vida para escrever tanta coisa que eles atribuem a Esdras. Então, essas produções são produções totalmente forjadas. Nenhuma delas é autêntica no sentido o suposto autor realmente escreveu isso aqui. É tudo falso. Tanto é que o nome que nós damos para isso é pseudografia, coisa desse tipo. Mas eu quero ler para vocês um pouco de alguns desses livros, só para vocês terem ideia do tipo de coisa que acontecia. Porque, veja só, se você estava na igreja cristã naquela época, chegaria ali um homem que se achou agora, eu sou muito informado, muito instruído, porque eu li o que Adão escreveu. E eu li as coisas que Enoque escreveu. E eu li as coisas que Êxodo escreveu, que você não leu, você só está sabendo as coisas da Bíblia. Não, agora eu estou muito mais informado que você. Agora eu sou tão doutor da lei, cara, você nem imagina o quanto que eu sou doutor da lei mais do que você. Você vai precisar de aprender muito comigo. E deixa eu te mostrar o tipo de coisa que eles estavam ensinando, tipo de literatura. O livro de 1 Enoque, por exemplo, que é um livro escrito mais ou menos 175 anos antes de Cristo, dentro do judaísmo, contém um relato onde Enoque teria sido levado para o céu, viu um tanto de coisas e relatou essas coisas e preservou isso para a humanidade. Pura lenda. Ter um pouco do conteúdo. Ele está explicando agora o caso de Gênesis capítulo 6. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Interpretação totalmente maluca. Nada a ver com o que Gênesis 6 está realmente dizendo. Mas os judeus inventaram isso. Verso 11 desse texto continua dizendo o seguinte. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Também o pai era um anjo, né? Cuja estatura era de 300 cúbitos, ou seja, 138 metros mais ou menos de altura. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los, né? Um gigante no supermercado acabava tudo. Então, eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Não tinha alimento, então vão comer os homens. Então estão comendo a raça humana. E começaram a feria todos os pássaros, animais e répteis e peixes para comer a sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. E a terra reprovou os injustos. E aí ele narra como Deus viu isso tudo acontecendo. Na verdade, Deus não viu, mas foi um anjo que relatou. Olha, Deus, dá uma olhada no que está acontecendo lá, que o negócio bagunçou. Aí Deus fala, é mesmo, então vamos fazer alguma coisa. Então Deus escreve, né? Restaura a terra a qual os anjos corromperam. Agora, eu te pergunto uma coisa, qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso aí? Não é isso o que Gênesis 6 está dizendo. Gênesis 6 está falando sobre como os homens se desviaram, porque os filhos de Deus, ou seja, os homens da linhagem fiel, casaram com mulheres infiéis, e os seus filhos se tornaram homens maus. E a verdade começou a sumir na face da terra. Uma lição totalmente prática e importante. Mas o que eles fazem é o seguinte, sabe por que Deus mandou o dilúvio? Por causa dos anjos, não por causa do que os homens fizeram. E distorce totalmente a escritura, isso aí vai totalmente de encontro com a palavra de Deus. Agora, irmãos, eu cito isso aos irmãos por alguns motivos. Um, para que vocês saibam do que se trata esse material, que a Bíblia está aqui dizendo, passa de longe, é lixo. Mas também porque, de tempo em tempo, você vai ouvir dentro de uma igreja evangélica alguém que vai trazer esse negócio e dizer, são os nefalim, são os anjos que geraram gigantes na terra. E acredita nesse tipo de coisa. E não é disso que a Bíblia está falando. Deixa-me ler um pouco mais do livro de Enoque. Mais adiante, em outra passagem, ele escreve assim. E eles, os anjos, no caso, levaram-me ao alto lugar, uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda espécie de relâmpagos. Vocês entenderam o que ele diz? Nisso que Enoque foi levado lá para cima, para o céu, eles mostraram para ele um depósito lá, sabe? O salão onde ficava depositado lá. O que que ele estava lá? A luz que ia brilhar, estava tudo guardado lá, né? A luz que ia brilhar. E os relâmpagos estavam tudo lá parado, lá encostado contra a parede, alinhados. Irmãos, isso é bizarro. Agora as pessoas lendo isso aí pensando assim, oh, não sabia disso. Agora estou entendendo tanto Gênesis, estou entendendo muito Gênesis agora. Não, isso não é entender Gênesis, irmãos. Deixa-me ler mais um pouco, só para os irmãos entenderem assim, até onde essa bobagem vai. Então, examinei os depósitos de onde procedem todos os ventos. Sabe, tem essas caixas grandes lá, o vento fica lá. Ele descreve que essas caixas que seguram o vento, são caixas que sustentam o céu. O céu está apoiado em cima dela. São quatro. E ele diz também, examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os quatro ventos, os quais sustêm a terra, o firmamento do céu. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima, nada, mas o lugar era desolado. E lá eu vi sete estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e com espíritos suplicando-me. Então o anjo disse, este lugar, até a consumação da terra e do céu, será a prisão das estrelas e das hostes do céu, as estrelas que rolam sob o fogo, né, sendo ali torturadas, são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se, né, Deus ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Ou seja, sete estrelas de obedecer a Deus, Deus falou assim, você tem que aparecer tal hora para brilhar, elas não apareceram, então Deus colocou esse castigo lá. São coisas assim, totalmente inúteis estudar isso aí. E, de fato, as pessoas se preocupam com essas coisas e gostam desse tipo de material. Não vou ler muito mais coisas, mas eu vou ler um pouco mais, só para os irmãos entenderem assim, mais ou menos como são as coisas. Porque eu acho importante entender, irmãos, se você entende o desenvolvimento da história do pensamento humano, a capacidade de investigar as coisas cientificamente que nós temos hoje vem, na verdade, do cristianismo, da influência que o cristianismo tem sobre a sociedade ocidental. Se o cristianismo tivesse absorvido essas coisas aqui com que o judaísmo se preocupava, gente, nós não teríamos produzido progresso científico nunca. O mundo estava tudo sem esse progresso. E, na verdade, o que acontece no judaísmo é justamente isso. As pessoas tentando, assim, ser muito profundas, pegaram, assim, coisas da Bíblia e começaram a dissecar aquelas coisas e minuciosamente estudá-las, mas não no sentido bíblico correto. Realmente perdendo totalmente o rumo, seguindo mentes mal orientadas. E o incrível, se você fosse, por exemplo, numa sinagoga do período bíblico, e alguém lesse alguma coisa ali do Torá, da lei de Deus, aí alguém pegasse e fizesse comentário desse tipo, ah, porque o livro tal falasse tal, tal, tal coisa. A reação de muita gente era, oh, que profundo. Profundo isso aí, hein? Oh, não sabia, não li tantas vezes aquela passagem, nunca havia entendido, agora estou entendendo muito mais. Quer dizer que foi assim, né? Não, não foi assim. O Agadá tem a seguinte declaração, por exemplo. No princípio, 2000 anos antes da criação do céu e da terra, sete coisas foram criadas. A Torá, escrita com fogo negro sobre fogo branco, colocada sobre o colo de Deus, e aí vai descrevendo outras coisas. Vocês notaram que a contradição clara com a Bíblia? No princípio, 2000 anos antes da criação dos céus e da terra. Contradição clara da Bíblia. Isso não é uma coisa profunda, é uma coisa antibíblica. Além de ser antilógica, se você entende anos antes da criação do céu e da terra, como é que você mede anos num contexto assim, mas tudo bem. Veja só, o texto continua e diz o seguinte. Quando Deus estava para criar o mundo pela sua palavra, as 23 letras do alfabeto desceram da terrível e augusta coroa de Deus, onde haviam sido gravadas com uma pena de fogo flamejante. Posicionaram-se em pé ao redor de Deus, uma após a outra, falou e pediu. Crie o mundo através de mim. Você sabia que as 22 letras do hebraico estavam na coroa de Deus antes do mundo ser criado? E elas todas pularam para frente de Deus e pediram, me usa para criar, me usa para criar. E Deus foi falando para cada uma. Se for lendo o texto, Deus fala para uma assim, não posso usar você não, porque você, né? Claro que em hebraico, é a letra com que começa a palavra iniquidade. Como é que eu posso usar você? Ah, você também não posso, porque você é a palavra que usa para falar a palavra perverso, não posso usar você. E Deus repreende as letras todas. Aí uma letra fica quietinha no canto, não pede nada, aí Deus honra ela. Ah, você vai ser privilegiada porque você é humilde. Tolice, irmãos. Pura tolice. Deixa eu ler só mais um trecho desse livro. O sol tem duas faces. Um lado virado para a gente, um lado virado para o outro lado. Uma de fogo voltada para a terra. A outra de granizo voltada para o céu, cuja função é aplacar o prodigioso calor que irradia da outra face. De modo que a terra não pegue fogo. No inverno, o sol volta a sua face de fogo para cima um pouco. Dessa forma, diminui-se o seu calor. Quando se põe no ocidente, no oeste, ao entardecer, o sol mergulha para dentro do grande oceano e toma um banho, sendo o seu fogo extinguido. Por essa razão, ele não dispensa fogo nem calor durante a noite. Porém, logo que alcança o leste, na manhã seguinte,
ele submerge, pega fogo novamente, volta-se-lhe o seu calor que ele derrama sobre a terra. E da mesma forma, a lua e as estrelas tomam um banho numa corrente de granizo antes de assumirem seus postos a cada noite. Agora, irmãos, você continua lendo coisas desse tipo e você pensa assim, isso aí é um bom comentário da Bíblia? Na verdade, é uma rua sem saída. E há muitas heresias nesses livros, heresias mesmo. Por exemplo, o segundo livro de Esdras, atribuído a Esdras, claro que não foi Esdras que escreveu, é um livro que ensina que todas as almas da humanidade que viveriam em todos os tempos foram formados antes da formação do mundo e ficam numa espécie de sala de almas, esperando para nascer. Aí quando vai nascer uma, desce uma e vem, e desce outra e vem. Na verdade, isso é uma visão platônica. Mas por causa da influência desse livro ser atribuído a Esdras, isso se tornou crença padrão no judaísmo. E judeus acreditavam isso aí, pré-existência da alma. Mormons hoje acreditam isso, mas isso não é bíblico. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a pessoa entra em existência quando ela é concebida. A Bíblia ensina assim, mas os erros, as doutrinas falsas ensinadas dessa maneira. O quarto livro de Esdras tem uma parte assim, especialmente legal, que é bem apocalíptico, sabe? Sabe aquelas pessoas que pensam assim, antes do mundo acabar, vai ter aqueles dias, pois é. Vem dessa ideia aqui. Dias virão, quando os habitantes da terra serão tomados de grande pavor, e o caminho da verdade será encoberto e a terra será estéril quanto à fé. O sol subitamente passará a brilhar de noite e a lua de dia. Madeira sangrará quando cortada, e as pedras terão voz e falarão. As pessoas ficarão confusas. No caso assim, dá para ficar mesmo, né? O mar cuspirá todos os seus peixes para fora. Uma voz desconhecida será ouvida durante a noite e todos temerão. A terra se romperá, abrindo sobre vastas regiões e fogo explodirá interminantemente. Animais selváticos abandonarão seus habitats e as mulheres darão à luz monstros. As crianças que passarão a falar discursos com um ano de idade. A gravidez durará apenas 3 meses. E logo que nascerem as crianças, imediatamente se levantarão a dançar. Ah, tá. É isso que vai acontecer. Olha, então, esse tipo de coisa estava circulando em sinagoga. Você vê o prejuízo que isso traz? Isso, na verdade, isso tudo é emburrecedor. Agora, o que você faz com isso? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Hoje, existem pessoas nas igrejas que levantam essas coisas lá de trás e dizem, temos que estudar isso aqui, porque tem muita coisa boa aqui. Foi escrito por judeus. Nostradamus era um judeu. Quer embarcar? Olha, irmãos, essas coisas são tolas. São puras tolices. E a Bíblia trata dessa forma. Joga isso tudo fora, esse lixo. Veja Tito, capítulo 1, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Diz aqui que as pessoas não devem se ocupar com essas coisas. Ou seja, não perca seu tempo lendo. Espero que ninguém ouvindo esses trechos que eu li aqui saia daqui hoje fascinado pensando assim, vou achar isso na internet ou vou acabar de ler. Não perca seu tempo. O objetivo é mostrar que isso é inútil. O primeiro capítulo de Tito, verso 13, o final. Para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Está vendo? Não se ocupem. Isso é inútil. Larga isso para lá. Agora, quem estava disseminando esse tipo de bobagem na igreja? Provavelmente eram judeus que estavam professando serem cristãos. Provavelmente eram judeus. Pessoas se convertem ao cristianismo, do judaísmo, num contexto onde eles têm contato com esse tipo de literatura, chegam na igreja e percebem que na igreja eles têm um Velho Testamento de 39 livros. E eles dizem, mas tem muito mais coisa, vocês precisam saber. E começam a trazer as coisas para dentro da igreja. Você quer entender melhor a Bíblia, você tem que ler isso aqui também. Você tem que ler mais esse, tem que ler mais esse aqui. Isso vai te ajudar a entender melhor o texto. Mesmo que eles não digam, é inspirado. Mas esse tipo de literatura prejudica tanto que quem lê acaba tendo dificuldade de voltar e ler o texto bíblico com a mente aberta para entender o que o texto realmente está dizendo, porque ele te ocupa com outras preocupações, ele tira o seu foco, joga para outra coisa, que não é nada produtivo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Isso não é produtivo. Então, o que ele quer que as pessoas façam? O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, olha, larga tudo isso aí para lá e volta para a Bíblia, volta para a Bíblia. Ele fica chamando Timóteo para clamar ao povo que eles voltem à Bíblia. Veja em 2 Timóteo 2, verso 14, como o apóstolo Paulo realmente
enfatiza que você deve se preocupar em conhecer e estudar a Bíblia. Verso 14 diz: recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles se usam passarão a impiedade ainda maior. Está vendo? Você deve se preocupar com a Bíblia, procura manejar bem a palavra da verdade. E larga esses falatórios inúteis e profanos para lá, isso não leva a nada. Capítulo 3, 2 Timóteo, verso 13. Mas homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, você conhece bem a Bíblia, você está com tudo que você precisa. Você não precisa de mais coisa. A Bíblia é o suficiente. Então ele vai no capítulo 4 dizendo: prega a palavra, insiste nisso, quer seja isso que as pessoas querem, quer não. Então ele diz no verso 4, chegará o tempo que as pessoas não vão procurar a sã doutrina, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, preocupando com esse tipo de coisa. Agora, irmãos, eu quero mostrar alguns paralelos para os nossos dias, porque assim, as pessoas hoje não estão lidando geralmente com essas leituras fantasiosas dos judeus. Se alguém estiver, está perdendo seu tempo e a Bíblia instrui para largar para lá. Mas olha, hoje nós temos uma abundância de revelações falsas. E você vai encontrar, infelizmente, coisa totalmente prejudicial à fé, que é do mesmo grau de categoria, até mesmo em livrarias evangélicas. Você pode ir numa livraria evangélica, encontrar um livro que diz Adão, e começa, né? Adão, quando foi criado, tinha o poder de voar igual o Superman. Ele ia na lua e não precisava de respirar o ar. Ele tinha tanto poder. Mas ele caiu, pecou e ficou reduzido ao que nós somos hoje. Está em livrarias evangélicas, eu já vi isso várias vezes, já vi esse livro à venda. Alguns livros sobre batalha espiritual. Batalha espiritual hoje já não é mais a moda, né? Teve a sua época, algum tempo atrás. Mas batalha espiritual, existe um sentido em que existe batalha espiritual e existe, claro, a realidade de espíritos malignos e tudo. Mas a literatura de batalha espiritual, muita coisa que você encontra nesse departamento é coisa puramente fantasiosa. Em alguns casos, os escritores, que são evangélicos, para entenderem melhor o reino das trevas, consultaram livros de magia e de bruxaria. Tipo assim, deixa eu me aprender com esse pessoal aí, que eles são os doutores desse assunto, né? Não, eles não são. Se eles soubessem o primeiro ABC do assunto, eles não estavam mexendo com aquilo. Estaria correndo daquilo. Pessoas pegam nomes, tem esse demônio dessa categoria, de onde que eles precisaram isso? De livro de bruxaria. Tipo assim, eu estudei, pesquisei, é assim. Não, não é. Você acha que o demônio ensina a verdade para esse povo? Ah, eu vou aprender com eles, porque eles aprenderam direto com a fonte segura, né? Você tem esquemas de profecias que não têm fundamento realmente bíblico. Por exemplo, numa livraria evangélica você pode encontrar livros como um livro que tem o título A Divina Revelação do Céu, A Divina Revelação do Inferno. Livros onde a escritora alega que foi arrebatada e Deus deu visões de tudo que está lá no céu, levou ela para o inferno também, ela enxergou direitinho, entendeu tudo como é o inferno e volta escrevendo detalhadamente. Ela diz, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele viu coisas que não podia referir, só que no meu caso Deus deixou falar. Irmão, se você lê isso tentando entender como que é o céu, como que é o inferno, saiba de antemão que você não vai estar progredindo no seu entendimento. Você vai estar enchendo a sua mente de fantasias de uma mente perdida, que não sabe a verdade. É o que essa pessoa imagina. E essa pessoa não esteve lá. Então é importante tomar cuidado com isso, porque coisas assim aparecem. E coisas assim aparecem na igreja. Então, quando esse tipo de coisa que não é fundado na escritura começa a chegar, essas falsas revelações, supostas informações que vêm de Deus, e até mesmo você encontra entre no espiritismo aqui no Brasil, livros que supostamente entrevistam espíritos, ou são escritos por espíritos de alguém que viveu lá nos tempos bíblicos. E as pessoas às vezes leem isso em nossa cultura pensando assim, agora eu vou entender melhor, porque eu li um livro que foi escrito pelo espírito de Estevão, sabe Estevão lá de Atos? Pois é, ele, o espírito dele, escreveu esse livro através de determinado médium.
Então agora eu estou sabendo como que realmente aconteceu, detalhes que a Bíblia não dá. Não, irmãos, é falso. Nós devemos fugir disso aí, entender que isso não vem de Deus. A segunda coisa que Paulo cita são genealogias. Ele fala genealogias sem fim. No período do Novo Testamento, os judeus preocuparam-se muito com questões de genealogias. E, para entender um pouco isso, existe um relato histórico que Herodes, o Grande, como ele não queria que ficasse provado nas gerações futuras que a sua origem não o fazia legítimo como um rei em Israel, ele mandou queimar os arquivos de genealogia que havia em Israel. Você se lembra, talvez, lá no período de Esdras e Neemias, que quando eles voltaram do exílio, eles procuraram no livro da genealogia para ver determinadas pessoas. Tinha gente lá que eles não conseguiram provar que eles eram realmente de Israel, então eles foram recusados. Eles preservaram esses livros até essa época. Herodes queimou tudo. Perderam tudo. Então, os judeus começaram ali a tentar reconstruir aquela coisa e se preocupar de voltar até onde podiam e reconstruir sua genealogia. E essa preocupação era tão, assim, consumidora do tempo de algumas pessoas. Vou citar aqui um dos rabis daquela época, um rabi chamado Mar Zutra, escreveu o seguinte: entre Azel e Azel, o Azel citado, nessa época não havia essa numeração, mas o que seria 1 Crônicas, capítulo 8, verso 38, tem um Azel citado. Entre esse Azel e o Azel citado em 1 Crônicas, capítulo 9, 44, ou seja, um lapso aí de mais ou menos um capítulo, diz esse rabi, é necessário 400 camelos carregados de comentários para entender. Entendeu? Genealogia sem fim. Isso é genealogia sem fim. É preocupar, genealogia. E o que ele está dizendo, Paulo está dizendo, larga as palavras, não tem utilidade nenhuma. Deus sabe quem que é seu pai, seu avô, seu bisavô, ele sabe, não precisa você saber, tá bom, larga isso pra lá. Hoje, irmãos, os mormons se preocupam com genealogias de uma forma semelhante, sempre tentando detectar ancestrais para trás, até porque eles acham que através de identificar seus ancestrais podem convertê-los no além para o mormonismo, uma coisa muito bizarra. Mas existem essas preocupações e Paulo diz, larga isso pra lá, isso não tem utilidade. Agora, é positivo que Paulo tenha escrito isso na Bíblia, porque você já notou que essas coisas, em geral, não estão presentes nas igrejas, apesar que tem alguma, mas em geral não estão. O Espírito de Deus, com toda a sua sabedoria, colocou isso na Escritura. Porque senão, irmãos, alguém tinha implantado isso dentro das igrejas tudo depois da morte dos apóstolos. Se não estivesse na Bíblia falando para esquecer isso aí. E as igrejas estariam cheias dessas coisas. E as pessoas estariam tentando entender o livro de Gênesis através das explicações supostas de Esdras e Enoque e Adão e quem mais. Mas esses também, esses mestres, eles queriam ser mestres da lei. Veja no capítulo 4 de 1 Timóteo, quando Paulo fala que eles queriam ser mestres da lei, você encontra alguma referência, algum esclarecimento sobre isso aqui no verso 2, diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Existe um contraste muito óbvio aqui com o capítulo 1, onde Paulo fala de uma consciência pura, que vem da verdade. Aqui uma consciência deturpada, cauterizada. E ele também aqui diz, essas pessoas exigem abstinência de alimentos, proíbem casamento. Sabemos que alguns grupos, especialmente alguns grupos como o pessoal da comunidade do Mar Morto, que produziram os rolos do Mar Morto, exigiam abstinência do casamento, coisas dessa natureza. Essas coisas também poderiam estar sendo ali refletidas nos ensinos. E a abstinência de alimentos. Quais alimentos? Claro, os animais imundos do Velho Testamento. O porco e os outros animais ali, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque essas coisas são animais imundos. E o que é isso aí? É alguém tentando se passar por quê? Mestres da lei. Veja, volta para o capítulo 1, veja o verso 7. Pretendendo passar por mestres da lei. Eles querem dar uma de sabidos da lei de Deus. Eu sou um doutor da lei, conheço muito. Mas Paulo fala, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles te falavam com muita confiança. Como que era? Como foi a criação? Como que é a extensão da terra? Você lê num certo livro lá que diz o seguinte, o tamanho da terra é assim. Se você caminhar a pé, leva 500 anos você atravessar a terra de uma ponta na outra, norte a sul, leste a oeste. Se tivesse uma escada para você subir para o céu também, Até se chegar no limite do céu também levava exatamente 500 anos. O negócio é um cubo perfeito. Tentando falar de assuntos dos quais eles não sabiam nada. Nada. E Paulo diz isso. Pretendendo ser mestres da lei, não compreendendo nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Agora, esse puxão de orelha aqui que Paulo dá é uma coisa para dar uma sacudida e levar as pessoas à sobriedade. Nós não devemos aventurar falar de coisas que nós não sabemos. É muito perigoso e é uma tentação para o ser humano, não é? O ser humano é muito tentado a passar por sabido de assuntos que ele não sabe. Falar como que as coisas são. Líderes religiosos especialmente fazem isso. Como Joseph Smith, que quis explicar que a lua era habitada. E tinha a população que usava o chapelão, aquela coisa. Esse tipo de coisa, você não sabe nada do assunto e vai falando. É altamente danoso. O que Tiago disse, deve ser lembrado, não sede muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Melhor ficar calado do que falar uma coisa errada. Mas não tinham essa preocupação. Aqui no grego está a palavra nomos didáscolos, mestres da lei. Da lei de Deus, os rabis. É um termo técnico. Eles queriam ser como que no judaísmo, você tinha aquelas pessoas altamente respeitáveis. Paulo havia sido um. Paulo era um doutor da lei dentro do judaísmo. Conhecia muito aquele contexto todo. Claro que ele saiu daquilo. Mas essas pessoas queriam essa glória de serem respeitados como uma pessoa que conhece muito. Então produziam todo esse ensinamento. E a falavam com dogmatismo. Esse é o sentido de fazer ousadas asseverações. Afirmavam com convicção, eu sei, é assim. Mas o tempo verbal aqui do texto no grego é muito interessante. Ele usa um particípio que é ativo no presente, o que indica que eles continuamente estavam falando de assuntos que eles nada sabiam. O tempo todo, falando, e tudo que eles estavam falando, um assunto atrás do outro, era assunto que eles desconheciam. Só se tornando mais culpáveis perante Deus. Então o apóstolo Paulo está denunciando essas pessoas e ele não os poupa. Ele os expõe como ridículos, eles não sabem de nada. Irmãos, é muito importante que quem ensina tenha muita convicção do que está falando, tenha muito conhecimento. Porque se estivermos ensinando o erro, Deus há de nos julgar. Porque Deus julga realmente. E não é engraçado ensinar o erro. Agora, ninguém conhece tudo. Mas também ninguém precisa falar de tudo, né? Nós temos que tomar cuidado. É uma grande responsabilidade de falar apenas aquilo que realmente nós temos capacidade, preparo, conhecimento da verdade através da revelação verdadeira de Deus, que é a Bíblia. Se isso apenas fosse respeitado, haveria muito menos confusão na igreja. Irmãos, veja o verso 5 aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo. O que Paulo está fazendo é convocando Timóteo a ensinar a verdade, a ensinar a doutrina correta, para que ninguém ensine outra doutrina, só a doutrina verdadeira. Agora veja o que, que isso implica, o verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Quero que vocês entendam a ligação, a associação que existe entre ensinar doutrina verdadeira e produzir coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Porque esse é o intuito, vocês entenderam? O objetivo de Paulo, o intuito de Paulo dessa administração. E olha só, Paulo diz, eu quero chegar é nisso. Coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. É isso que eu quero produzir. Ótimo, então. Como que nós conseguimos essa meta? Como que nós conseguimos colocar pessoas com coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia, ensinando doutrina verdadeira? Você já viu aquela pessoa que diz assim? Ó, não vamos nos preocupar com esse assunto de doutrina, não, porque a doutrina cada um tem a sua. Vamos nos preocupar com amor, com fé, com a boa consciência. Não tem como. O jeito de chegar lá, o caminho é esse, é a boa doutrina. A verdade produz esses resultados. Coração puro, aquilo que o coração do homem não é naturalmente. O coração do homem é pecaminoso. Boa consciência. Uma consciência boa é uma consciência informada pela verdade. Você sabe que se você não conhece a verdade, a sua consciência pode te fazer sentir culpado por coisas que você não deveria sentir culpado. Por exemplo, você come uma carne de porco e fica com a consciência doendo. Ou não devia, né? Porque a Bíblia fala que não pode. Uma consciência mal orientada. não conhece plenamente a verdade. Paulo diz, essas coisas você pode comer à vontade. Deus que fez, não tem nada de ruim. Todos que conhecem plenamente a verdade vão usufruir disso aí. Só os que não conhecem. Uma consciência mal orientada vai te acusar quando você não deveria. E quando deveria, não vai. Você vai fazer uma coisa errada e está se sentindo muito bem com você mesmo, até orgulhoso. Você sabe que tem gente que leva as pessoas para a heresia. Trabalha para levar as pessoas para a heresia. Leva eles para a heresia e fica se sentindo tão feliz. Deus deve estar muito satisfeito comigo agora. Ganhei mais um adepto. Mas não tem uma boa consciência. Por quê? Porque sua consciência está mal orientada. E fé sem hipocrisia? Fé sem hipocrisia quer dizer uma fé autêntica. Não uma fé como, por exemplo, Simão Mago, que fingiu converter, mas seus motivos eram outros. Então essas coisas, um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia, essas coisas são o resultado de você seguir a verdade, de você crer a verdade. Essas coisas sempre andam juntos. E a verdade é que nos transforma. Não é assim? O apóstolo Paulo diz que é pela renovação da nossa mente. A verdade de Deus nos transforma. A verdade de Deus nos liberta, não somente de crendices, mas também de valores errados. Nós começamos a pensar biblicamente. Agora, eu quero ponderar um pouco isso em conclusão. Eu quero te perguntar uma coisa. Você ama as pessoas? Você ama o próximo? A Bíblia diz que devemos amar o próximo. Você consegue amar o próximo sem saber a verdade? Mas consegue amar mesmo? Eu não estou dizendo, mas um incrédulo, sim, ele tem amor no sentido de, ele tem um sentimento de amor pelo próximo, ele deseja o bem ao próximo, procura o bem do próximo, até um certo ponto. Mas veja só, se uma pessoa não conhece a verdade, ele pode muito bem ter sentimentos de querer bem uma outra pessoa, mas na verdade está prejudicando aquela pessoa. E não é uma questão de ser puramente inocente, porque se nós estamos sem entender a verdade, isso também é juízo de Deus sobre a nossa indiferença para com a verdade. O homem que quer saber a verdade, encontra. O homem que está no erro é a pessoa que prefere não saber. Isso é verdade. De maneira que as pessoas que estão sem o conhecimento da verdade são pessoas que estão despreocupadas de acertar com a verdade, de conhecer o Criador. Não é isso que a Bíblia diz, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração? Se conhece alguém aí fora que não conhece o Deus verdadeiro, mas está buscando a Deus de todo o coração? Não, as pessoas não estão buscando a Deus, as pessoas estão assim. Não, me deixa quieto na minha, eu estou bem, não quero saber disso. Só que isso é altamente prejudicial. E isso não é amor nem ao próximo. Pense sobre isso. Deixa-me fazer uma parábola. Ouve-se falar muito que a poluição está nos prejudicando, não é? Isso é uma preocupação muito grande da parte de pessoas. Então vamos lá. Um homem bastante cínico tem uma conduta altamente prejudicial à saúde da comunidade em que ele vive. Ele é cético, ele ouve falar que se faz mal, não dá bola. Eu não acredito. E nisso de não acreditar, como se isso resolvesse. Continua assim procedendo. Também não investiga. Ele não olha para ver se realmente tem fundamento. Um dia seu filho é diagnosticado com uma doença mortal. O filho vai morrer. Aí ele é movido a pesquisar as causas e descobre que a doença de seu filho foi provocada por uma condição que ele mesmo criava. E ele percebe a responsabilidade do seu erro. E ele cai em si e pensa, gente, é mal para o meu filho, pensando que estava sendo bom. Mas essa indiferença com a verdade pode produzir isso. Irmãos, na questão espiritual também. Imagine uma pessoa partindo desse mundo, acordando no inferno e descobrindo, gente, isso aqui é real? Eu não acreditava, também não procurei investigar. Esse negócio é muito sério. Lembra daquele homem que estava no inferno e começou a pensar na sua família? Sua família, o que ele tinha feito para ajudar sua família a estar no caminho certo? Nada. Aliás, ele tinha feito tudo para ser um mau exemplo. Para incentivá-los, não, é assim mesmo, é assim mesmo que se vive. Imagine ele ali, no inferno, pensando, gente, eu nem me preocupei em saber a verdade, nem incentivei minha família a saber a verdade. Um dia meu irmão me perguntou, e eu estou aqui imaginando, né? Um dia meu irmão me perguntou sobre a Bíblia, eu falei, larga isso para lá, senhor. Você usou pretendo explorar. Eu fiquei falando de assunto que eu não sabia nada. Um dia eu estava conversando com minha família, e as pessoas perguntaram, será que a gente não devia estar lendo a Bíblia, congregando para adorar a Deus, preocupando com isso? E eu disse, isso é bobagem. Perda de tempo. Eu não fui um modelo de piedade. Eu ensinei as pessoas a serem ímpias. Pessoas que se envolveram com as coisas de Deus, eu zombei. Pessoas que eu gosto, se envolveram com coisas que a Bíblia condena, eu dei a maior força, falei, você tem que ser feliz, procura ser feliz. E hoje eu estou aqui entendendo que eles todos estão caminhando para essa mesma condenação, e eu contribuindo. Eu amei essas pessoas. Irmãos, é uma coisa muito séria. Se você não entende a verdade, você não sabe como fazer o bem. Você não sabe como. Você tem que saber a verdade para poder fazer o bem. Agora, se a Bíblia for verdade, irmãos, eu creio que ela é, vocês sabem que eu creio. As pessoas que não estão vivendo a Bíblia, pregando a Bíblia, incentivando a Bíblia, na verdade, não estão agindo de uma maneira realmente amorosa para com o próximo. Se você ama o próximo, procura entender. Procura saber a verdade, investiga. Que se você errar nisso, todo o modelo, o exemplo de sua vida pode estar orientando pessoas a uma coisa que se destrói. Não somente você se destrói, mas você leva os outros juntos. Que responsabilidade. Está vendo, irmãos? Está interligado. A doutrina e a boa consciência, a fé e o amor, essas coisas estão interligadas. Para conhecer a verdade, você se torna, então, capaz de amar o próximo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Senhor Deus, a Tua palavra é tão preciosa. Ela nos revela a verdade sobre essa vida, sobre como ser bom, como amar o próximo, como agradar ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que, de fato, toda a lei se resume em amar ao Senhor e amar ao próximo. Mas como amar ao Senhor e como amar ao próximo é o que o resto da lei nos ensina, o resto da Bíblia nos ensina. Nos dê, ó Deus, entendimento da verdade. Nos ensine, ó Deus, a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Abra nossos olhos, nosso entendimento, quando lemos a Escritura, para entender o que realmente ela ensina. Não nos deixe, ó Deus, desviar para assuntos que não estão realmente no foco, no propósito do Senhor. Mas transforme-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente, para que façamos e cumpramos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.